Boa noite, Rabotai. Esse shiur, vamos fazer ele atzlachá dos tormim, que apoiaram aqui o shiur, com as trumot. Ileilu nishmat Shmuel ben Rosa, Ruach Hashem, Tanicheu Began Eden. Maravilha, Rabotai, estamos em Chodesh Elul. Chodesh, Yemei Rachamim Veslichot. E esses dias passam, a gente deixa eles passarem, vai indo. Os faradim já estão indo para Slichot, as crianças escutam shofar, a gente fala ali David. Mas às vezes a gente sente um fisfus, a gente não está sentindo o Chodesh Elul. Então eu queria falar um pouco a respeito do que, qual que é a nossa avodá bemed em Chodesh Elul. Será que Chodesh Elul é um meio ou é um fim? Muitas vezes a gente entende Chodesh Elul como um meio para chegar em Rosh Hashanah. Mas Chodesh Elul não é importante. Se eu acordar no final, se eu acordar com tanto que eu acordei, dá na mesma. O conceito é acordar. Mas a gente tem um mês para ir se acostumando. Ah, conseguiu em um mês, ótimo. Tem gente que é muito bom, consegue uma semana. Lá malô. Às vezes você chega em Rosh Hashanah e lá além não acontece uma coisa que estremece teu coração e você sente que tá bom, eu não fiz Chodesh Elul, mas Chodesh Elul não é um meio, Chodesh Elul é um fim. Chodesh Elul é uma matará. A verdade é que a matará dele é a preparação, mas Chodesh Elul é uma matará. Fala o Midrash. Yalkut Shimoni. Le David Hashem Ori Vinshi. Zé chamará Katuv, veja or Israel lehesh. Isso é que está falando um pasuk que vai ser a luz de Israel lehesh, fogo. Benohek sheba olam, costume do mundo, Adam adlik etaner bemavoi ou bepaltin shelo. Uma pessoa está num beco, numa voi, está num lugar escuro, e ele acende uma luz, ou ele está no paltin shelo, na casa dele, no castelo dele, na mansão dele, como você quiser chamar que é o paltin. Shema yachol lomar ploni shehu ohavi shtamesh leoro, o ploni shehu sonai al shtamesh? Será que você pode falar, olha, eu liguei a luz só para meus amigos, meus inimigos eu não quero que ilumine? Não tem. Você liga uma luz, ner lechad, ner lemea. Não tem o que fazer. Você liga uma luz e ilumina todo mundo. Mas não queria que meus inimigos descubram onde eu estou. Eu não queria que o pessoal que vai falar mal de mim vai ver que eu estou com a luz ligada até tarde. Não é, Dema? אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, הקדוש ברוך הוא נועה עשיין, אלא הוא ברא את האור, אלי קריאו הלוז, והרשעים אינם רואים לאורו לעתיד לבוא, mas os רשעים não vão להנות, não conseguem ter proveito dessa luz לעתיד לבוא no futuro, שנאמר, אור צדיקים ישמח, ורש, ונר רשעים ידח, וכן הוא אומר, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים, יבדילו לצדיקים לעתיד לבוא, traz um midrash, é o kutshimoni, a mesma coisa continua. Essa tem uma luz que é só para os tzadikim, os rechaim não vão conseguir ler renot. Mashal emelech shealo manayafá. Omar, zu libni. Mashal um rei que tinha uma maná, tinha um pedaço, uma comida especial, manayafá. Ele falou, isso é para o meu filho. Ninguém pode tocar. Vechenu omer ulzalu ala tzadik. Amar David. Quando David escutou esse conceito, que tem uma luz, a luz de Hashem não é para todo mundo. Essa luz de Hashem ele guarda só tzadikim. Pode ter um quarto iluminado com essa luz, onde uma parte vê e outra parte não vê. Omer mismor aloto or. David decidiu fazer um mismor, um capítulo de Teilim sobre essa luz. Le David Hashem ori veishi. Para David Hashem ori. Essa luz. O mismor que a gente vai ler agora, a gente estamos lendo e vamos continuar lendo até o Shana Rabá. Tem gente que fala depois de Yom Kippur, mas aí eles estão esquecendo de Kitz Benen e Losukó. Mas vamos hoje, mais ou menos, focar no David, Hashem, Ori, Veishi. David, quando escuta que tem essa luz especial para Tzadikim, que os Rechaim não podem ler Renot, ele faz esse mismor de Teilim, o mismor que a gente está lendo. Rabanan Patrai, Krai Berosh Hashanah Ve Yom Kippurim. O Yalkut Shimoni continua essa parte agora um pouco mais conhecida. Os Rabanim, os Rabanan, né, Chazal, eles patru, eles explicaram esse pasuk que é Rosh Hashanah Yom Kippur. Ori zu Rosh Hashanah. Le David, Hashem, Hashem, Ori, minha luz. O que, que é a nossa luz, Rosh Hashanah? Veishi ze Yom HaKippurim. A minha salvação é Yom HaKippurim. Então, vamos ler o passuk assim. Le David Hashem Ori Veishi. Hashem, alguém que tem Rosh Hashanah e Yom Kippur, me mira do que você tem para temer. Não tem o que temer. O Yehudi que tem Rosh Hashanah e Yom Kippur, não tem o que temer. Hashem Maoz Chayai. Hashem é o Maoz, é Chozek. Ele é a força da minha vida. Mimi Efrat. De quem eu vou ter medo? Continua aqui o Yalkut Shimoni, Bikrova Lai Mereim, Eilu Sarei Ovdei Lilim. Quando vem agora os ministros, Goim, Lecholet Besari, para comer minha carne, Lefiche Sarei Ovdei Lilim, Katrigim, Etiserif, Nechol Jorucho, Veomrim, Eilu Ovdei Ovdei Lilim, Veilu Ovdei Ovdei Lilim. Vem os Sarim, vem os Malachim, dos Umota Olam, e começam a falar, Shem, qual a diferença entre Yudim e Goim? E infelizmente, eles têm muito o que dizer. Infelizmente, em muitas situações, eles podem falar qual que é a diferença. Qual a diferença? Porque ele faz também tefilá. Olha o jeito de viver. Eilu shofchei damim, veilu shofchei damim. Os goim assassinam, os goim também assassinam. Os goim humilham, e os goim também humilham, infelizmente. Quem pode falar que tá livre de não lishpoch damim? Eilu yordim legehinam, veilu en yordim. Por que então os goim vão para o Gehinam e nós Yehudim não? Sarai vei vai li. Atamotse minyan emot hachamash shin samechei uminyan asatash shin samech dalet. Shekol emot hashana ish lo reshud lekatrek chutz miyom hakipurim. Amru yisrael lifnei HaKadosh Baruch Hu, im tachane alai machane, bezot ani botach, sheiftachtanu betoratcha, bezot yavo aharon. Moray verabotai, ledavid Hashem ori veishi mimira. Os Zeshaim, os Ovdei Elilim, os Malachim, os Mekatregim estão todo dia, todo tempo querendo Lekatreg na gente. Eles estão procurando a nossa falha. Estão procurando a nossa falha. Mas a gente vem e fala, Lecholet Besari eles querem, Tzarai, Vai li, Rema Kashlu Venafalo. Porque Im Tachane Alai Machane Lo Iralibi. Im Takum Alai Melchama Bezot Anibotech. Esse pitachon que a gente tem em Hashem, essa força, essa conexão que a gente tem em Hashem, Hashem prometeu, Bezot Yavo Aron, Hashem sempre vai salvar a gente. Moraim Rabotai, aqui tem duas partes no mesmo Midrash, no Midrash Yalkut Shimoni, que eu queria talvez estudar um pouco e entender o que está acontecendo aqui. O Midrash começa falando a respeito de uma luz especial, onde ele tem essa luz e ele pode dividir quem vê, quem não vê. E como eu faço para ver essa luz? E o Midrash continua e fala que a luz é Rosh Hashanah. Que luz tem Rosh Hashanah? Ishi, a minha salvação é Yom Kippur. O Midrash explica que 364 dias o Satan pode falar contra a gente, no 365 não. Um dia por ano o Satan não trabalha. Um dia por ano é nosso. Hashem deu para a gente. Se você fizer tshuva, você está feito. Ninguém vai falar contra. Yom Kippur, não tem ninguém levando sacolas de Averot. É só fazer tshuva. É só fazer tshuva. Ishi, essa é a minha salvação. Mas o que, que é a origem de Rosh Hashanah? O que, que é essa luz? Rosh Hashanah é denominado Lefi David HaMelech. É o Pere que a gente está lendo agora todos os dias. E vamos continuar lendo, Bezat Hashem. Até o Shana Rabá. Le David Hashem Ori Veishi. Rosh Hashanah é minha luz. Que luz! Mas é uma luz que não é todo mundo que vê. E como eu faço para ver? Morai Berabatai, eu quero ir um passo um pouco mais para frente. Porque esse conceito se encontra em vários momentos de Rosh Hashanah. Vários momentos. O Rama Milchot Shuvah, em Peregrim, ela Chadalet, fala assim, Ah, falpishet kiat shofar be Rosh Hashanah gzeirat hakatuv. Por que a gente toca shofar em Rosh Hashanah? Porque Hashem decretou. Porque Hashem decretou. Isso a gente precisa saber na nossa avodat Hashem todo o tempo. A gente não precisa de motivos ou porquê. Você precisa fazer porque Hashem quer. E porque Hashem decretou. É gzeirat hakatuv. Mas é válido e é importante entender o porquê das coisas, porque isso te dá força, te dá vontade de fazer. Bianca Kamenetsky, ele costumava falar que ta'amei mitzvot. Tam pode ser um motivo, tam pode ser o gosto. Quando vem Chazal e te fala um tam a mitzvah, eles estão te dando gosto. Não é um motivo. Se eu como um bolo e eu gostei, eu como uma coisa doce e gostei, o gosto me dá vontade de comer mais. Mesmo que eu não sei a receita. Não é porque eu vi que tem, que não tem, não tem a ver. É gzeirat hakatuv. Se você acha que você entendeu uma mitzvah, saiba, estou errado. Não faça porque eu entendi. Só que o entender te leva e te dá força de fazer porque Hashem quer. Mas o Rambam sim vem aqui dar uma explicação para a mitzvah. Tem um remes, kelomar. O que significa? Uro Yeshini Mishinatchem. Acordem! As pessoas que estão dormindo, acordem dessa, disso que você está dormindo, desse sono. Venir Damim Akitu Mitardametchem. Tem gente que já está Radum, tem uma Tardemá. Não é acorda e ele já levantou. Tem gente que está dormindo, toca o alarme, pulou, e tem gente que fala, não escutei nada. E você precisa balançar ele. E tem gente que está em Tardemá na vida. E começa a ver os maassim, começa a fazer contagem. Eu estou no bom caminho, eu estou no mau caminho. E volta a bitchuvá. Lembra o Criador. Sobre quem está falando? Eilo shokhechim etaemet behavlei azman. Mashal levado a vardomé. Um dia eu saí na rua e vi um senhor correndo. E eu queria saber, olha, você está correndo, para onde você está indo? E eu cheguei para ele e falei, senhor, bom dia, tudo bem? A gente já se conhece, não quero falar aqui o nome dele, tá bom? Se eu não falo o nome, porque a história não aconteceu. Mas, Raksha está vindo, o nome do bar. E eu falo, me fala uma coisa, para onde você está indo? Ele fala, onde eu estou indo? É, para onde você está indo? Você quer saber para onde eu estou indo? Olha, se não te incomoda, sim, eu estou curioso, sabe onde você está indo? A verdade é que eu não sei. Você não sabe? Esqueci! Ah, tá bom, bom dia, muita tzlachá, e ele continua correndo. Vai. Dia seguinte, eu vejo ele exatamente indo para o mesmo lugar. Eu falo, Rebid, bom dia, para onde você está indo? Ah, para onde eu estou indo? Ah, você está vendo Cooper? Não. Cooper não é ginástica. Então, para onde você está indo? Não sei. Ah, terceiro dia eu vejo ele correndo, tá bom, eu já conheci a peça. Eu falo, me fala, de onde você vem? De onde você está vindo? Se eu vejo de onde ele está vindo, para que direção ele está indo, talvez eu consiga entender. Da onde eu estou vindo? Ah, esqueci. Bora ver, tá, esse cara é louco. Uma pessoa que não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, chafui ele não é. Então, você pode falar, olha, tem uma clínica psiquiátrica aqui perto, vale a pena separar lá. Ah, é. Há 3 dias eu estou te vendo correndo. Eu estou entendendo que há 1 mês você está fazendo isso. Você não sabe nem aonde você vem, nem para onde você vai. Morai Verabotai, nós sabemos para onde estamos indo? E de onde viemos? O que, que eu estou fazendo aqui? O ano inteiro correndo. Para quê? Para fazer dinheiro? Ah, para o quê? Para Baruch Hashem, para dar tzedakah. Um segredo, nunca fala isso. Que Hashem vira e fala, uau, toda a tua matará é fazer dinheiro para dar para os outros, eu tenho um caminho mais fácil, eu dou direto para ele, eu não preciso de você. Não pensa, Hashem, eu quero viver melhor. Hashem, eu acredito que eu posso ser um Oved Hashem. Não tenta enganar, porque Hashem não se engana, você pode se enganar. Não fala, Hashem me dá para dar para o outro, não tem problema, dou para ele direto. Para que eu vou tirar a tria? Imagina só que eu vou a vida inteira carregar dinheiro para os outros? Que chato! Eu vou andar carro blindado, porque eu tenho tanto dinheiro que não é meu, é dos outros. Eu preciso, todos os medos de trabalhar, isso aí, entregar. Hashem fala, quer saber? Fica você na tua vida miserável e eu dou diretamente para os outros. Hashem, eu quero ser sincero com você. Dishma, eu gosto. Ah, tá bom. Começou a ser sincero, deixa o malé da beira. Todo mundo gosta de pessoas sinceras. Ninguém suporta sentar com pessoas que não são sinceras. Ninguém gosta. Hashem Kaviachol também. E enganar Hashem não é tão fácil. Morai Verabotai. Nós, na nossa vida, muitas vezes não sabemos de onde a gente veio, qual que é a matará, o que eu estou fazendo. O que eu quero? Aonde eu estou apontando? Isso acontece o ano inteiro. O ano inteiro estamos nisso. E estamos correndo. Eu lembro uma vez eu falando com um aluno meu. E uma hora ele chegou para mim e falou, Rabino, me fala uma coisa, como você aguenta Shabbat à tarde? Eu falei, qual que é o problema, Nissim? Não é daqui, tá bom? Qual que é o problema, Nissim? O que te incomoda? Ele falou, chega às 3, 4 da tarde. Não. Chega às 3, 4 da tarde, as crianças estão subindo as paredes. Levante. Como você aguenta? E na Argentina, Shabbat de verão, Baruch Hashem, podia ir até bem, 8, 9 da noite. Eu não estou entendendo, você já descansou? 5 horas, Baruch Hashem, então isso já valeu. Sim, mas agora já é 5:30 da tarde, Minchá vai te dar umas 15 para 7. Eu vou no shiur, então vai dar 7. Me fala, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Falei, senta com tua família. Não, como assim? Senta com teus filhos e brinca com eles. Ah, você está falando sério? Eu falei, desculpa. Eu quero te perguntar, se você está falando sério, que você não entendeu o que eu estou te falando. Senta com a tua esposa e conversa. O que, que te incomoda? Não, para, para. Falei, tá. Vamos deixar Shabbat de lado. Como que são as férias na tua casa? Você, Baruch Hashem, está indo muito bem. Baruch Hashem, Parnassá não te falta. Você é daqueles que, Baruch Hashem, na Argentina tinha um conceito de 3 meses de férias. Só meio jadei segular. 1 mês em Miami, 1 mês em Punta, porque aí eles iam, a família fica em Punta a semana inteira, e eles iam e vinham, só ia para fim de semana. E 1 mês, já trabalha todo dia e fica no country, como se chama lá, e no campo. É ir para Cutia, para Atibaia, e vai e vem todo dia. Eu falei, olha, Nissim, você é Baruch Hashem, você é dos que... Falou, não, eu só tiro 2, não 3. Falei, desculpa, Punta não é todo ano que eu vou. Me fala uma coisa, como são tuas férias? As tuas férias, como são tuas férias? Como você se sente? Ele olha para mim e fala, não cutuca. Eu falei, já cutuquei. Falou, insuportável. Eu não vejo a hora das crianças voltarem para a escola. Eu falei, não, as tuas, não a deles. É, 1 hora eu já quero voltar a trabalhar. Eu falei... E como eu trabalho, então você trabalha para tirar férias e tira férias para trabalhar? Moraga Rabotai, quantos de nós vivemos assim? A vida inteira correndo e não temos ideia para quê? Estamos 1 ano inteiro correndo e não temos ideia para quê? Eu quero fazer... Você já está bem de Parnassá? Sim. Então, coloca 1 hora de Torá. Não, mas e se eu fizer mais? Mas para o que você quer mais? Não, para poder estudar tranquilo. Tá, mas... Aonde a gente está? E a gente se perde. A gente se perde. Todo mundo se perde em algum momento da vida. É o cotidiano, é normal. É normal. É o normal. E fala o Rambam, isso que acontece. Então, 1 ano inteiro ocupados. Em besteiras. Coisas que não vão te ajudar, Bemet. Veloyatzil. E não te salvam. Abido le nafshotechem. Olha para tua alma. De abido darchechem. E eu começo a olhar para o teu caminho, Malechem, Yazov, Kolechad, Mikem, Darko Araá. Tira os caminhos ruins. O Machshevato Asher Lotová. Os pensamentos que não são bons. Chega Rosh Hashanah. Chega o Shofar, desculpa. Chega o Shofar, é um despertador. O Shofar é um despertador. Você está dormindo o ano inteiro, dormindo. E de repente você começa a sonhar. Eu não sei onde eu estou. E de repente alguém está me perseguindo. E de repente é bom, né? E toca o despertador e... acabou tudo. Nem o bom não aconteceu, nem o ruim não aconteceu, você agora, já estou tarde, e já começa a correr de novo. Correr para onde? Não sei. Ah, eu queria estar sonhando. A gente passa o ano inteiro fazendo isso. E chega o Shofar, fala o Rambam, Remez Yeshradavar, é um despertador. Morai Berabotai, quantas pessoas se despertam escutando o Shofar? Alevai. Quantas pessoas se despertam tocando o Shofar? Quantas vezes a gente escuta? Nós, Faradim, chegamos todo dia em Slichot. E para levantar para Slichot, tem gente aqui que vai para Vatikin, que já me chamou a atenção que às 9 eu preciso acabar. Eu comecei tarde, eu vou terminar um pouco mais tarde. Amanhã, 4:30, já estou de pé. E é uma luta. Eu não estou acordando 4:30. Para mim, colocar no despertador antes das 6 já é berralot. Eu não consigo colocar no despertador 5. Não consigo, me faz mal. E você luta, e você batalhou, levantou, chega no Shlichot, e o Hazan começa, Ben Adam Malechan Iridam, o que você está dormindo? Eu dormindo. Eu acabei, você sabe a luta que foi? Eu lavei meu rosto 3 vezes com água fria, pessoas aqui que levantam 4 da manhã, e você começa a Shlichot, Ben Adam, o que você está dormindo? Eu dormindo, os que estão dormindo não vieram para cá. Manda uma gravação, os que não vieram para Slichot, Ben Adam, Alecha, Nirdam, e os que vieram para Slichot, Kolakavod, Michel Torer. O que, que é isso? Morai Verabotai, você pode estar em Slichot, você pode estar acordado, você pode estar lutando, mas você está Radum, a tua Ruhaniut, a tua vida espiritual está adormecida. Como? Os que estão dormindo e não vieram, já não é um despertadorzinho. Não, Benadam, Alejandro Dam, para esses não vai adiantar. Mas para você que lutou, para você que se esforçou, para você que levantou, é para você que fala, você está dormindo. Não acha que você veio, você fez o ritual e já chegamos para o Shoshana. Não. Benadam, Alejandro Dam, o que você está dormindo? Acorda. Kum Karam Tachanunim. Não vem aqui comer as palavras. O Slichot precisa ser Tachanunim. Pedir. chorar, suplicar, insistir. Isso é slichot. Ou seja, você pode estar acordado, você pode se esforçar, mas ainda você não começou slichot. E vem o Hazan e te balança. Ben Adam Alecha Niredam, acorda. Meu fim! Coloca a volta. É para você que eu estou falando. Porque você veio. Para os outros, essa musiquinha não, não mais pica. Não é suficiente. Maravilha, Botai. Tem muitos sons na vida que a gente fala, se eu não vi, eu não acredito. Se eu não escutei, é porque não existe. A gente vive nessa vida. E o shofar toca todo ano. E muitos anos... Despertou? Não despertou nada. Eu fiz Rosh Hashanah, jejuei 25 horas de Yom Kippur, mas continuei exatamente a mesma pessoa. Qual o sentido? Eu fiz 40 dias de Tfilot. Eu fiz Ledovit, Shacharit Melchai Arvid, eu sou um bom Ashkenazi. Eu não fiz só duas Tfilot, mas já que eu tenho o Safek, eu sou Ashkenaz os Farad, então os Ashkenaz fazem Shacharit e Arvid, os Farad fazem Shacharit e Mincha, eu estou no meio, eu faço os três. E imagina, o que aconteceu? O que é isso? Maravilha Botai, tem um grande escritor, eu já falei algumas vezes dele, porque ele tem coisas interessantes do jeito que ele escreve, e até é engraçado que eu não sou grande fã dele, porque como ele escreve, mas eu estou falando porque Canirei que virar-te um pouco o que, que ele conta nos livros que ele escreve como verdadeiro é verdadeiro. E ele conta essa história nos livros que ele conta como verdadeira, histórias verdadeiras. Agora, todo o que ele coloca em volta, não sei se é, tá bom? Mas se por Amiti Morai Verabotai. A gente está falando de um bom menino, Svon Tel Aviv, e ele cresce, e o sonho dele é de tzavá, o sonho dele é de Lecharet et Ha'am, fazer parte, e ele chega um bom dia, e ele aos 8 anos, Gayes la tzavá, e ele quer ser Golani. Ele quer ser tzanchan, ele quer estar no tanque. E ele entra lá, entra na tzavá, chega, sobe no primeiro tanque, e ele tá, kovesh et ha'olam. Só que o mefaké dele começa a ver e fala, tishma, isso é baltashchit, esse menino no tanque não. Você quer me colocar em aviação? Ele começa a conversar e começa a ver, e manda um bohen especial, e percebe que esse cara é para inteligência. Eu quero segurar a arma, eu quero entrar em Gaza. Senhor, você fora de Gaza, você dentro de um escritório, você vai salvar muita gente dentro de Gaza. Muitos israelenses que vão entrar. Você, não. E começam a ver e ver, o cara é gênio. Ele é cabeça. Ele tem uma tfissá mehirá não normal. E começam a ensinar ele e encaminham ele diretamente para decodificação de códigos. Direito em código Morse. Para quem não entende, até essa história eu também não conhecia. Eu também não entendi Alma Medubar direito, já escutamos de Código Morse. Alma Medubar, você às vezes está numa situação que você está num campo inimigo, e você não sabe o campo, e tem Hayalim lá na frente que vira uma situação, você está atrás e você vê outra situação. Então você quer transmitir uma informação, que às vezes é perigoso por walkie-talkie, é perigoso falar, tem gente que pode estar interferindo, então você vai transmitir uma informação, que vai todo mundo ver e ninguém entender que está tendo uma informação. Pode ser através de luzes, você coloca uma luz e shh, muito tempo, para. Depois, alguns piscos. O muito tempo para, está falando um B. O pisco é JKW. E aí você vai transmitindo através do tempo. E através da força da luz, você começa a ler. Tem, do lado direito, uma armadilha. Opa, você passou uma informação importantíssima. E você acabou de salvar 15 Hayalim. E você pode fazer através de sons. Tu, e vai indo. E alguém que percebe como transmitir e entender, isso pode ser sons, pode ser imagens, e assim por diante, tem muito jeito de como transmitir esse código Morse. E esse nosso Hayal, vamos chamar ele de Gilad, tá bom? Gilad, ele começa a pescar, ele consegue pegar mais de 100 sons por minuto. 180 sons por minuto, ele consegue entender e interferir mensagens de palestinos, libaneses, ele interfere sem fim, e não só interfere, consegue transmitir. É uma loucura que ele está fazendo no exército de Israel, é uma loucura. Depois de 3 anos, ele que sonhou, está no tanque, segurar uma metralhadora, 3 anos de Arzavá, Ele não lutou, ele estava no escritório, numa cadeira de couro gostosa, sentado, só transmitindo. Ele decide que chegou o momento que ele quer sair da tzavá. Quer sair, tipo, eu fiz minha obrigação com minha nação, eu gostaria de fazer outra coisa, eu fiz Lechema Medina, porque eu não nenete nenhum dia. Só que o que acontece é que depois de 3 anos, o Mefaquete chega para ele e fala, olha, você está contratado. O que quer dizer contratado? Durante 3 anos é tua obrigação, eu te pago os teus gastos, mas você não ganha nada. Depois de 3 anos, você pode ser contratado pela Tzavá. E aí começa salário. E dependendo do contrato que você tem, pode ser um... E quando ele escuta o valor, ele fala, tipo, eu fico. Quanto que eu contrato? 2 anos. E um valor elevado. Então, 5 anos de Tzavá ele tem. Depois de 5 anos, ele não aguenta mais. Ele quer ser um civil. Ele quer ser um civil. Depois de 5 anos na Tzavá, ele está para pedir já o Ptur. Ele quer sair. Ir um pouco para Hul, conhecer o resto do mundo, já cansei daquela Medina pequena, tá bom, Kabiachol, tá bom? Mas o que acontece é que o Ramatkal, de repente, está chamando ele para uma reunião. Ramatkal, o cara mais importante de toda a Tzavá. Chama o Ramatkal, o que é? Escutamos do teu trabalho, a gente quer te dar um tzalash, medalhas e não sei o quê, mas a gente precisa que você fica mais 2 anos. E ele começa a descrever quantas pessoas você salvou, quantas vidas você fez. E ele, por tanta pressão, ele fala 1 ano e meio, eu aceito, mais que isso, já estou enforcado. Ele está indo para 6 anos e meio de tzavá. Depois de 6 anos e meio, ele fala, eu já fujo, nem Ramatkal, nem ninguém. Mas o que acontece é que chamam ele, o Misrada Bitachon está querendo falar com ele, o Sara Bitachon, e uma ligação do Rosh HaMemshalah, fala, senhor, a Medinat Yisrael precisa de você. E ele assina um contrato com uma condição, que vocês me prometem que 1 ano e meio e eu nunca mais, porque senão eu saio agora. Promessa do Rosh HaMemshalah, o Sara Bitachon assina, ele fica mais 1 ano e meio, estamos falando já de 8 anos da vida dele, ele está na Tzavá, entrou com 18, ele já está com 26 anos, depois de 26 anos, Shalom Al Israel, ele com muito dinheiro e vai conhecer, uau, América. Conhece aqui, conhece ali, e ele continua a vida nos Estados Unidos, e uma vida de bisbus, ele só está gastando, já com a costa norte, a costa oeste, costa leste, Los Angeles, New Jersey, Miami, a Flórida, e tudo maravilhoso, e começa a passar um tempo, e os bolsos começam a esvaziar. Depois de 2 anos que ele está nos Estados Unidos, ele sente, eu não trabalhei nada, não fiz um centavo, e eu estou rico nem louco, e acabou o dinheiro. Já estamos no final do dinheiro, Ele fala, vou procurar um trabalho, eu não sou tão burro assim, eu posso me sustentar, Esse nosso Gilad, ele abre páginas amarelas no jornal e começa a ver empregos. Não. E de repente ele vê uma companhia de som, eles querem alguém que entende transmissão de sons. Se isso é para mim? Se paga muito bem para quem for aprovado. Ele está com 2 anos de vida de... Já não uma pessoa mais responsável. Não sabe horas de dormir, não sabe acordar, não sabe nada. Ele liga lá para a oficina, fala, Tishma, onde vocês estão? Downtown Manhattan. Eu gostaria de pegar uma entrevista para o emprego. E você tem experiência com isso? Alguma coisa caseira. Meus irmãos sempre falaram que eu entendo disso. Ele não pode falar que ele ficou na Tzavá 8 anos. É uma imagem... Tá bom. Então, da quarta-feira, às 9 da manhã, você tem uma reunião em Downtown Manhattan, tal rua, tal escritório, 3º andar. Excelente. Obviamente que ele coloca o despertador para acordar às 8. Às 8, ele só bateu no despertador. E às 10 da manhã, ele olha para o relógio e entende que ele acabou de acordar. Ele, desesperado, começa a correr até que se arrumar. Escova os dentes, a pasta já ficou aqui. Não comeu direito. Ele consegue chegar 15 para as 11 numa reunião que foi marcada para as 9. Ele fala, olha, não tenho nada para perder, não tenho nada para fazer hoje. 15 para as 11 ele chega, ele sobe, quem é você? Olha, eu me inscrevi, a secretária embaixo fala, olha, deixa eu ver se vão te deixar subir, você está quase 2 horas de atraso. Eu falo, espera, liga, sim, pode subir. Tá bom, pode subir. Ele chega, essa masquira lá recebe ele, fala, sim, fala, olha... Me chamaram para reunião de trabalho, mas fica ele olha. Ele olha que tem 70 pessoas na sala de espera. 70 pessoas. E fala, e eles? O que, que é isso? Não, vieram para a reunião das 9. São número 71. Tiveram 71 inscritos. Essa é a última a chegar. Uau! Então eu preciso esperar aqui. Olha, O patrão ainda não chamou nenhum. 1h45 não chamou nenhum. É, tem gente que chegou com 20 minutos de antecedência, meia hora de antecedência. O que chegou mais tarde chegou 45 minutos com atraso. É, tirando você. Você tem aqui boa sorte. Ele senta. Ele senta na cadeira dele. E todo mundo já é impaciente. Mas são pessoas que querem emprego. Estão falando que é um bom salário. Dá 48 segundos que ele está sentado na sala de espera. Ele levanta e vai andando até o quarto no fundo, escrito boss. E todo mundo olha para ele, o banheiro está para lá. Não perguntei. Ele entra, não bate na porta, vai abrindo. Onde você vai? O que, que você me conhece? E ele senta na sala do boss. Ele está menos de um minuto lá dentro. O patrão sai abraçado com ele e fala, Rabotai, vocês 70, tchau. Já arranjei quem eu quero contratar. Vocês estão... Já não tenho com quem falar. O pessoal começa a gritar, você está louco? Tem gente aqui a 1h45, tem gente a 2 horas aqui. Você testou a gente? Um minuto, o que é isso? Você não está vendo? Você está contratando o maior vagabundo do país. 1h45 de atraso e mal educado e não bateu na porta. O que você quer? O boss olha para ele e fala, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem gente aqui a 2 horas. Tem gente aqui a 1 hora. Ele ficou 47 segundos. No fundo, tinha uma música tocando. Tinha uma música tocando e vocês não perceberam essa música tocando. E entre cada refrão, estava se falando em código Morse. Quem entendeu a mensagem, levanta, vem até a minha sala no fundo do corredor, entra sem bater na porta que eu estou te esperando para a reunião. Ele chegou na metade da frase. Ele deu tempo de uma frase escutar inteira. Era cada 30 segundos se repetia. Ele 47 segundos entrou na sala. Vocês querem saber quem aqui entende de sons? Eu já não tenho mais dúvida. Pode todo mundo embora. Morai Verabotai, eu não escuto, não quer dizer que o som não está. Tem sons que estão. E se você não escuta, é porque você não tem sensibilidade para escutar. Se você não escuta, é porque você não entende de código Morse. Eu não entendi, eu não escutei. Você não é sensível para escutar. Fala a avô de Rabi Natan. Chol yom vayom, todo dia e dia yotze batkol mehar chorev. Sai um batkol de har chorev do har Sinai veomered. E machreze. Oi lá no melbonash el Torah. Oi da gente da vergonha que a Torah está passando. Essa voz eu nunca escutei. Não conta para ninguém que você não escutou. Se você não escutou é porque você não é sensível para escutar. Porque o Reb Chaim Kanievski escutava essa voz. Tem gente que vê Hilul Shabbat e não fala, ai, que goi, e dói para ele. Não vai falar que goi, dói, queima. Oi, lá no Melbonash el Torah. Tem gente que escuta quantas crianças não colocam tefilin. Ai, são os chilonim. Te dói? Ou você está falando de boca para fora? Tem pessoas que isso dói. E sabe o que dói para eles? Que eles escutam esse batkol. Oi, lá no Melbonash el Torah. Morabe Rabotai, a voz não está... Não quer dizer que não tem a voz. Quer dizer que eu não estou escutando. Eu não sou sensível para isso. Morai Rabotai, a gente quer chegar em Rosh Hashanah. E eu quero escutar a voz do Shofar. Vamos começar a treinar o ouvido. Mas como treinar o ouvido? O que é isso? Shalom Shadron. Estava nos Estados Unidos uma vez. A gente conhece as drashot dele. Famosas drashot, como ele falava, com tanta... E uma vez teve uma sinagoga, ele decidiu dar a drashá, pediram para ele dar a drashá lá, uma sinagoga um pouco moderna, diferente, mas naquela sinagoga tinha uma regra, ninguém fala antes de sentar com o presidente da sinagoga, já vieram gente aqui e fez bagunça, tá bom? Então está o presidente da sinagoga, ele colocou aqui pazinha de couro, assim, triângulo, já tirou do bolso, hi rabbi! Sim, do que você pretende falar aqui? Olha, eu pensei em falar de Shabbat. Shabbat, não. Por que não? Aqui, 80% da minha comunidade vem de carro, Shabbat aqui. Não vem aqui para cutucar. Ah, desculpa. Então, você tem outro assunto? Ah, vamos falar de educação. Não. Por que não? Não, em Israel, vocês não têm boas escolas públicas. Aqui todo mundo manda para pública. Você não sabe o que é public school? Sabe quem manda para particular aqui? O pessoal que o filho tem problema. Aqui todo mundo manda para a pública. Não vem me falar de educação judaica. O pessoal depois completa uma hora na sinagoga, aprende bar mitzvah. É suficiente. Você tem outro assunto para falar, Rabino? Eu falo, sabe o quê? Tarata mishpachá, a pureza do lado judaico. Não, aqui ninguém vem no mikveh. Esquece. Então o Shalom Shalom fala, desculpa, vamos fazer outra coisa. Do que você quer que eu falo? O que você quer que eu falo? Escolhe você o assunto. Fala, sabe o quê? Fala sobre Yiddishkeit. Fala sobre judaísmo. Morai Verabotai, Shalom Shalom olha para ele e fala, se Shabbat não é Yiddishkeit, Hinuch não é Yiddishkeit, Tarada Mishmachá não é Yiddishkeit, o que é Yiddishkeit? Nós queremos ser os melhores judeus, mas eu vou decidir como deve se parecer um judeu. É, aí você perde a sensibilidade. Se você começa a decidir o que sim, o que não, isso mais ou menos, isso... Depois você quer ter sensibilidade? E chega o shofar e você escuta, Yiddishkeit, é um costume judaico. Infelizmente, quantos Yehudim ani pagashti bechayai? Quantos Yehudim que eu perguntava, e você vai na sinagoga escutar shofar? Sim, o shofar de Neilá. Morai Verabotai, não tem nenhuma mitzvah de escutar shofar de Neilá. É um minhag kadosh. É um minhag kadum por Yovel. O shofar em Yom Kippur, em Rosh Hashanah, não tem nada a ver shofar de Yom Kippur. É uma mistura e tudo. Eu escuto o shofar do Yom Kippur, da Neilá. Mas aí, Yiddishkeit, assim, me leva, e vai rindo, assim, judaísmo, eu sou judeu, aonde? No coração, no coração. Morai Verabotai, a Yadut quer muito mais da gente. E a Yadut, o primeiro ponto que a gente precisa entender, primeiro ponto, não é um livro de 613 leis, não é leis de trânsito, não é. É 613 formas de como virar um Yehudi bom, uma pessoa perfeita, um ser humano normal, decente. E a Torá te dá 613 presentes. Uma vez chamava o Rebbe Yehuda Tzadka, o Shiva de Porat Yosef, Gadolador. Ele já estava Bessof Hayav, já estava fraco. E chamaram ele para um Brit Milá, ele era Moel, Rebbe Yehuda Tzadka era Moel, e um dos alunos... conhecido dele convidou, falou, Rav, talvez você pode vir, Shabbat eu tenho um brit milá do meu filho, será que você pode vir ser o morrelo do meu filho? O Datsaf começa a pensar, onde você mora? Ele começa a ver, 45 minutos andar, Chodesh Tamuz, em Israel é pesado, o Datsaf que morava em Jerusalém, pelo menos não era Bnei Brak, mas 45 minutos debaixo do sol, numa idade avançada, ele pensa, fala, olha, Tishma, vamos aproveitar. Eu não sei mais quantos britot em Shabbat que eu vou precisar ainda andar na vida, eu vou poder. Eu já não estou no começo da vida. Falou, eu vou ir. Ótimo. Chega esse Shabbat, a vida tzadka prepara a malinha dele, ele leva a malinha até o Brit Milá, 45 minutos andando debaixo do sol, ele e um aluno dele, o shamash dele, vamos chamar assim. Chegam no Brit, foi convidado para as 10h30, 10h30, 10h40, 45, 50... E às 11 ele está vendo que está muito movimento, muita bagunça, ele não está entendendo. Então chega o avô da criança, né? O pai de quem chamou ele, encosta nele e fala, olha, a gente está com um problema. Falou, sim, qual que é o problema? Falou, deixa eu te explicar. O meu filho, quando te chamou, tinha certeza que você ia falar não. Então ele foi e chamou outro moelo. Uau, tá bom. E o outro moelo está aqui também, ele também está aqui. Ele mora aqui perto, Agav. Tá bom. E agora que ele chamou, ele acredita que sempre um Rosh Hashiva, Tzadik vai entender ele. O outro vai se ofender. Ele quer que o outro faça o Brit. Será que não vai incomodar o Rosh Hashiva? Falou, Mapitam, Besim Harabá. Pode fazer o outro. Tá bom. Então, a vida Tzadka acha já. Já estamos, vamos ficar. Bora aí, Rabotai, 11h10, 11h15, não se mexe. O que está acontecendo? A vida tzadka vai para o avô e fala, olha, você já abriu o assunto, vamos até o final, o que está acontecendo, sabe? Falou, olha, o outro moelo esqueceu a maleta dele com os utensílios. Uau! Então ele já, a vida tzadka já pensa, então vou eu fazer, né? Falou, e agora estão discutindo quem vai buscar, como buscar, se o moelo vai até voltar, ele vai se cansar, para botar... Keilim de Brit Milá é coisa muito pessoal. Ninguém empresta. Não é coisa que se... Ah, você tem uma faquinha de Brit Milá? Ah, passa aqui. Ah, leva. Eu estou querendo cortar o salame, me passa. Não é. Não é isso. Não é isso, tá bom? É coisa muito pessoal, as pessoas não emprestam. E a vida de Sátuca pega a malinha e fala, eu trouxe a minha, ele pode usar. Morai Verabotai, o Brit Milá é feito. E a vida de Sátuca, como nada. Eles estão descendo, estão andando 45 minutos de volta. Ele não fez o Brit Milá. Ele emprestou os Keilim tudo. O aluno vira para ele e fala, Rosh Hashivá, desculpa, eu não estou entendendo. Como? Como você conseguiu? O que você fez? Você está louco? Todas as mitzvot na nossa vida tem uma mistura de talvez kavod, de talvez mayagido. Eu cheguei a uma mitzvah que eu fiz Lechem Shamayim 100%. Sabe a vergonha que eu passei? Você acha que para mim não me doeu? Eu falei, Hashem, eu tenho a chance de fazer uma mitzvah 100% Lechem Shamayim, eu não vou perder essa mitzvah. É isso que eu fiz. É isso que a Torá quer da gente. A Torá cobra da gente em virar seres humanos, pessoas boas, pessoas perfeitas. Ele podia reclamar, podia gritar, podia falar não. Na vida de Sadka, não. É isso. O que Hashem quer de mim? O que Hashem quer de mim nesse momento? O que Hashem quer de mim? Essas pessoas têm sensibilidade. Porque eles não cumprem, eles perguntam todo momento. Ma Akadosh Baruch Hu, Shoel Meima. O que ele quer de mim? O que ele quer de mim? E se você faz, o que ele pede de você? Tudo que ele fala, você escuta. Você é sensível a qualquer barulho. Qualquer coisa vai ser. Vamos tentar entender o que é essa luz de Rosh Hashanah. A gente não entende o que é Rosh Hashanah, porque a gente tem muitas perguntas em Rosh Hashanah, porque a gente não entende o que é Rosh Hashanah. A pergunta mais famosa, que todo ano a gente se pergunta. Hashem, deixa eu entender uma coisa. Três livros se abrem em Rosh Hashanah. Os Tzadikim, vida. Os Rechaim, morte. Reb Chaim Kanievski, então o que que era? Ele morreu esse ano. O que que era Reb Chaim Kanievski? Não. E o chefe da máfia aqui está vivo, o assassino, não sei, Fernandinho Beramar, que ainda está vivo. O que, que ele é? Ah, não acabou o ano, ele ainda pode morrer, mas... E se ele chegar até Rosh Hashanah, então ele foi tzadik? Não pode ser. Morai Verabotai, a gente todo ano tem essa pergunta, a gente se incomoda. Não é possível que o Reb Chaim Kanievski e o Chacham Shalom nichtevu lemita, então eles eram rechaim. Não, como funciona? E não tem uma idade que você sim precisa morrer. E como funciona? É a pergunta que incomoda a gente. Essa pergunta não é nossa, essa pergunta é o Tosfot pergunta. Uran pergunta em Rosh Hashanah, Daft Zayin Amud Beit. Quando tem toda a Gemara de Rav Karpe Sodai. Olha, tiveram Rechaim que fizeram dinheiro esse ano. Então quer dizer que eles nichtevu lesefer parnassá vechalkalá? Mas isso acontece, essa nossa pergunta está totalmente errada, porque a gente vive num mundo totalmente chitri. A gente vive de um jeito supérfluo, um jeito abstrato. Um jeito abstrato. Vida é bom, dinheiro é bom, pobreza é ruim. E a gente coloca rótulos, a gente tem valores. E a gente coloca no nosso erro de valores, o que eu vou decidir? Quem é bom? Quem é ruim? Quem é bom? Quem é ruim? Só que o Tosfa do Marchá explica que Tata Tosfa não é isso. Que em Rosh Hashanah não é julgado Olam Hazeh, é julgado Olam Habah. Como? Vai ser julgado em Rosh Hashanah quem que é Ben Olam Haba e quem não é Ben Olam Haba. Tem uma estrela no Tosso, Tetzayin Amud Alef, Tetzayin Amud Bey. O Gaon de Vilna fala que o Remá, ele possui como Tosfot, por isso que ele fala, você fala le Shana Tova Tichatev, sem Tichatem. Arichut Varim Meot. Mas um minuto. Depois que você falece, vai ser julgado Lechay Olam Haba. Então o que é isso? Morai Verabotai. Esse é o segredo do ano, esse é o segredo da vida. Dá para viver nesse mundo e se ser um Ben Olam Haba. E dá para viver nesse mundo e se ser um Ben Olam Hazeh. Como eu vou viver durante esse ano? Tem a parte supérflua. Vida, morte, dinheiro, falta de dinheiro. Mas tem uma parte muito mais elevada. Muito mais elevada. Como eu vou viver nesse mundo? Quando eu estou num quarto escuro e eu lhe ligo uma luz, a luz não me resolveu nenhum problema, só me deu clareza como eu resolver e como eu passar esse quarto. Eu vejo todos os obstáculos e eu vejo todos os lugares bons. Tudo já estava lá. Rosh Hashanah dá para a gente um ouro, ilumina o nosso ano. Você pode viver nesse mundo e ser um Ben Olam Haba, porque você vai viver com Olam Haba. Eu quero dinheiro? Eu quero a Kadosh Baruch Hu. Deixa eu aproveitar o dinheiro para bem. Eu quero filhos ou quero o nachat dos meus filhos? Eu quero ter uma pessoa do meu lado ou eu quero ter shalom bayit com a pessoa que está do meu lado? O que eu quero de verdade? O que eu quero de verdade? Eu quero vida sem saúde? O que eu quero? O que eu quero? Shetitem brachaba amaleinu. Tem pessoas que fazem milhões e esses milhões eles usam para coisas que eles não queriam. Tem pessoas que têm tudo e tudo no Lomotzechen Benehem. E o ano passa uma desgraça. E o ano passa ruim. E o ano passa pesado. E você olha para ele e fala, Senhor, que você está reclamando? Você tem muito mais do que eu. Você tem muito. Eu adoraria estar na tua vida. Sim, você adoraria que você não conhece a minha vida. Não, eu sim conheço. Tishma, se Hashem só resolvesse a Parnassá, estava tudo em ordem. E tem gente que resolveu a Parnassá e não está tudo em ordem. Se Hashem só me achasse o Shidduch esse ano, já tudo resolveu. Esse Zivu que você quer. Se Hashem mandasse filhos. Tishma, Shetiten Bracha Ba'amalem. Hashem, que meu esforço tem a Bracha. Eu quero um ano onde eu não quero Osher com Ayn. Eu quero Osher com Aleph. Eu quero felicidade. Eu quero um ano que passe bem, passe tranquilo. Tem muita gente que fez muito dinheiro esse ano e estava desesperado que a filha não casou. Tem muita gente que fez muitas coisas boas esse ano e estavam preocupados com Kol Minei Dvarim. A gente viu na pandemia quantas pessoas que tinham tudo e não conseguiam levar um dia para frente. São pessoas que não tinham Osher Pnimi. O que você está tão preocupado? Eu escutei pessoas falando, é pior que da época da Shoah, não teve uma gzeirá tão ruim. Senhor, você tem casa, você tem família, você tem Parnassá, o que você está reclamando? Eu não consigo ficar comigo mesmo, eu tenho vergonha de quem eu sou. Só não consigo falar isso, não consigo falar isso. Mas é isso que ele quis dizer. A pandemia foi um desespero, foi ruim, foi difícil. Michel Mezelzel, mas é porque Bemed, ele só está com vergonha de falar que para ele também foi ruim. Mas fazer o desespero que foi? Hashem, eu quero ter narra do que eu faço, eu quero ter brachá no que eu faço. Me ilumina! Porque não tem caminho bom e caminho ruim. Todo mundo tem caminhos perfeitos e depende da tua escolha. Você decide se você vai ser feliz ou se você vai ser triste. Chega o Rosh Baruch Hu e fala, chega David HaMelech, fala, David, Hashem, Ori, Beishi, Rosh Hashanah é uma luz. Se você sabe o que é Rosh Hashanah, e se você sabe que você precisa pedir Rosh Hashanah, você ilumina todo o teu ano. Mas pode ser que você não fez mais dinheiro que o ano passado. Não tem nada a ver com fazer mais ou fazer menos. Pode ser que você não trocou o carro esse ano. E o que, que tem a ver com trocar carro? O que, que tem a ver com reformar? Não tem nada a ver com tudo isso. O que, que tem a ver com... A gente está vivendo num mundo que a gente quer saber o que falam, o que não falam, e a gente para de se concentrar na gente, a gente não acha mais o Osher Apnimi. Mas eu fiz festas, eu tenho um montão de seguidores, e eu não sou feliz ainda, porque você não chegou na felicidade verdadeira, você não parou. Você chega no Shinai e fala, Hashem, eu quero estar escrito na vida do Chaim Amitim. Sabe o que é vida? Eu quero ser uma pessoa Ben Chayei Olam Haba. Nesse mundo eu quero viver com Olam Haba. Eu não quero viver Olam Hazé. Olam Hazé é um mundo cruel que do dia que você nasceu, saiba que acabou de ligar um cronômetro, um timer, não um cronômetro. Te faltam 120 anos para você ser enterrado. E cada minuto que você piscou, um a menos. E um a menos, e um a menos. Isso é viver Olam Hazé. Aproveita, aproveita, aproveita. Come, corre, 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 que está acabando. Isso é Olam Hazé. Olam Haba é... Você tem zdamnut de viver o momento. Você tem zdamnut. A avar, o passado, ain. Já não está mais. Vê a ti, o futuro, minai. Quem sabe o que vai ser o futuro? Alguém aqui pode afirmar e falar, eu fiz um plano de um ano, não estou falando 10, e me saiu exatamente com o meu plano? Não, ninguém pode falar. A ti, minai. Vê a ove, e o presente, que é fine. É um minuto. O que é o presente? O minuto que vem já é o futuro. E o minuto passado era o passado. Então o presente é um instante. Da H-9, você está preocupado do quê? Ah, como dá para viver assim? Le David Hashem Ori Veishi. Se você entende Le David Hashem, você é meu Or. Você entende que é Rosh Hashanah e vamos já entrar no Rosh Hashanah. Como ilumina o ano. Veishi Yom Kippur é minha salvação, mimi ira. Aí, Bemet, Mimi irá. De quem eu vou ter medo? Tinha um Beit HaKnesset em Tel Aviv. E... Nas boas épocas, era um Beit HaKnesset do Meshachshe, todo tempo tinha Minyan. Nas épocas ainda, Belzer Rebbe estava em Rehov Echad Ha'am, né? E estavam todos os Rebbes e Rosh Hashivas. O Chazon Ish abriu a Yeshiva dele, a Yeshiva Ketana dele em Tel Aviv. E abriu um montão de Batei Knessiot, infelizmente, com o tempo, começou a esvaziar. E lá está cheio de Batei Knessiot vazios. mas tinha um Betacneset Benyuchat, que tinha alguns mitpalelim, que eles são filhos e netos dos Meastim, e tentavam manter o Minyan. Um dia especial, o Minchá estava muito difícil de juntar o décimo homem. E decidiram fazer uma coisa, que se você faz em Bnei Brak, você faz em Yerushalayim, é a maior mitzvah. Fica na rua, center, 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 você chega, só o terceiro. Center, 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 já, você é o segundo, porque já dois saíram, porque ficaram bravos, você falou que era 10. Mas se você faz isso em Shkunot Chiloniot, não pega tão bem. Então eles nunca quiseram fazer, mas aquele dia precisaram parar na rua. Você pode ajudar ele a Ashlim Minyan, ficar gritando center, você vai levar, talvez, Bematzava Tov, um... Mata o Sepo, Medina Shelana, tá bom. Até que eles chegaram num cara, falou: olha, Shkeiá está chegando, por favor, entra. Falou: bichum, para em Velfen. De jeito maneira. Chegou um Yudi e falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Olha a minha idade, eu não sou jovem. Um senhor já de 70 anos. Falou: olha, escuta uma coisa. Se eu te pedir, você parece um Yudi bom, você parece uma boa pessoa. Se eu te pedir que eu preciso descer uma mala que está num armário alto e eu não consigo, você me ajuda? Bevadai, manira lecha, ani ben adam tov. Eu preciso fazer kadish. Faz isso pela bondade. Olha, eu quero te falar uma coisa. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas você me pegou no meu ponto fraco. Eu sou bom. E eu vou fazer porque eu sou bom. Mas eu vou fazer uma condição. Eu quero que você faça kadish. Eu não vou levantar no Shmona Esrei. Eu não vou responder o Kadish. Falo, não, mas você precisa responder. O que é o mínimo possível para você conseguir? Só os amém é só isso. Nada, mas nada. Não olhem para mim, não me peçam. Não vou. Você pediu para baixar a caixa, você precisa fazer Kadish? Isso eu faço. Precisa dar amor. Tá bom? Vai chegar a Shkia. Ou esse senhor de 70, 80 anos, vai numa multa. Acha, eu encerro, tem lá. Ele olha para ele. Kadish. Idgadal, Idgadash, Merabá. Amém. Ah, ótimo. Só os amens. O Arábia Batalha não levanta para me dar, não nada. Termina a me dar e começa a chazará. Esse senhor, esse Chiloni está chorando. E quando chega aqui do chá, ele abre um seguro e fala: Mani Yosé. E mostra um pé ele e de repente ele começa a acompanhar. O que aconteceu? Termina a me dar, ele fala: por favor, cada vez que eles precisam de minhar, me chamam. Por favor, me chame. Não tem nenhum problema, mas o que aconteceu? A gente não quer te incomodar. Falei: escuta uma coisa. Eu levo uma vida tranquila, uma vida boa. Mas cada vez que eu tenho um problema, não sei para onde levar esse problema. Eu explodo para todos os lados. Não tenho com quem falar. E de repente eu descobri que tem aqui 9 Yehudim que eles param 1, 2, 3 vezes por dia e eles têm com quem falar. Eles abrem um sidur e eu comecei a ver que vocês são sinceros. E eu comecei a ler Atachonen, Refaeno, Barechen. Se é verdade ou mentira, eu estou mais para mentira. Mas vocês têm de onde despejar, com quem falar? Eu também quero isso para mim. Eu não aguento carregar todas as minhas preocupações. Está muito pesado. Eu agora estou começando a trabalhar. Já não está tão fácil para mim. Eu quero ter aonde me abrir. Eu quero ter com quem conversar. Porque não tenho muitas pessoas para conversar. E muita gente fala que sim. Não tem problema. Eu senti que vocês têm com quem falar. Morai veravotai le David Hashem ori veishi. Hashem não vem resolver todos os problemas. Porque a gente não vem para esse mundo para resolver problemas. A gente vem nesse mundo para viver com o que Hashem pôs no teu caminho. Se você tem um obstáculo, você vai escolher se essa caixa no meio da rua é um obstáculo, é um degrau para você subir, olhar mais alto e conseguir direcionar pessoas que não sabem onde estão os buracos. Se você tem essa visão de vida, todo o teu ano vai passar diferente. Todo o teu ano vai passar diferente. A nossa vontade de Rosh Hashanah, e agora o Mamash já chegou no ponto, que o Mamash que estou querendo responder, que a gente está falando. A Gemara fala, Kol Shana Sherashah B'Tchilatah Mitashered V'Sofá. Um ano que começa com pobreza, termina com riqueza. E o Reb Chaim Friedlander, ele explica, ele manda uma carta, onde o Reb Chaim Friedlander está escrevendo essa carta, ele está com a Machalá Yuma, ele está internado nos Estados Unidos, ele era um Mashgiach de Ponovitch, de Shivat HaNegev. Ele está sem cabelos na cabeça e ele está nas últimas. E ele manda uma carta para os alunos e ele fala, eu comecei o ano achando que eu tinha tudo. E estou terminando o ano e vendo que eu não tenho nada. Uma pessoa casada acha, tipo, casamento eu já tenho, Hashem, qual que é o próximo passo? Saúde eu tenho, qual que é o próximo passo? Doentes pedem saúde, pessoas brilham, não. Filhos eu tenho, qual que é a próxima coisa? E eu estou descobrindo que eu não tenho mais nada. Eu não posso estar ao lado da minha esposa, eu não vejo meus filhos já faz 6 meses e saúde eu também não tenho, nem cabelo na cabeça eu não tenho. Uma pessoa que entra em Rosh Hashanah e sabe, Hashem, eu não tenho nada, eu sou um rash, esse ano você vai me tasher, você vai virar rico. A vontade de Rosh Hashanah é chegar e se entregar a Hashem. Isso a gente precisa começar a trabalhar em Chodesh Elul. Não existe chegar em Rosh Hashanah e transformar. Até hoje eu era milionário, já me sinto pobre. Você precisa começar em Chodesh Elul, se acostumar. Hashem, eu sou menos. Hashem, eu preciso de você. Hashem, eu não tenho tudo. Hashem, nada está garantido. Você precisa começar a treinar agora. E se você treina, chega em Rosh Hashanah e você vai ver essa luz. Essa luz não é para todo mundo. Não é todo mundo que vê a luz de Rosh Hashanah. Alguém que acha que se eu pegar uma chazor de Rosh Hashanah e chorar toda a reza, eu vou virar milionário, não vai para o Betekneset. Eu garanto para vocês. Não é abrir uma chazor e virar milionário. É abrir uma chazor e virar arquimilionário. Porque você vai saber levar a vida do melhor jeito. Os teus problemas não vão ser mais problemas, vão ser testes, vão ser provas, vão ser treinamentos. E de repente nada te incomoda. De repente você é uma pessoa feliz. De repente você tem com quem falar. Você tem com quem falar. São coisas pequenas que acham que é de a gente em Chodesh Elul. Porque quando você pega a coisa mais pequena e essa coisa você dedica a Hashem, você começa a mostrar itbatlut. Eu me anulo perante você, Hashem. Pega coisas pequenas que você pode fazer. E nessas coisas, se anula, se diminui. Se coloca pequeno. Durante 24 horas eu não consigo. Pega 10 minutos por dia, onde você vai se colocar pequeno. E isso você vai ver que vai mudar totalmente. Shaul Shadron fala, a gente fala, Pitchuli Petach Kechudosh El Machat. Hashem pede para a gente, me abre uma porta. Como a pontinha da agulha. Vaniftach Lachem Kepitchosh El Olam. E eu vou abrir para vocês um portão enorme, como o portão daquele salão gigantesco, aquele salão que o rei passa. Dois portões abrindo, baixa a torre, você passa em cima do rio. Hashem fala, abre um pouquinho. Fala, Shalom Shvadron, por que agulha? Agulha pequenininha, mas ela vai até o fundo. Não tenta jogar bombas atômicas, porque ela faz uma explosão, todo mundo se assusta e depois o pessoal se recupera. E você derrubou duas muralhas. Até você chegar na terceira, você comprar outra bomba e não sei o que, eles já arrumaram as duas da frente. Pega uma agulha, faz um buraquinho, mas vai até o final. E se você fizer isso marei tbatlut. Isso marei que você está tluti. Eu estou dependendo de Hashem. Eu vou trabalhar 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, tlutiut. Dependência de Hashem. Eu sou um zero, eu sou um nada. Tenta, trabalha nisso. E você vai ver como vai mudar tudo. De repente você vai começar a escutar o shofar. De repente você vai estar acordado de verdade. E você vai ver a luz de Rosh Hashanah. E essa luz vai iluminar teu ano. Isso sim. Mordechai Shapira, em 1951, é o pai do famoso Darshan, Reb Efraim Shapiro. Ele estava em Tel Aviv, de visita. E era Erev Shabbat. Ele está andando em Tel Aviv, Rehov Allenby. E do outro lado da rua, ele vê que tem um vendedor, ele tem uma macola de um quiosque, nem macola, tem uma banca de jornal, vamos chamar assim, tá bom? Isso é muito matsui, não é jornal, vende pachiot cola e cigarros e não sei o quê. E ele começa a ver que esse senhor está estudando toda hora. Chega um cliente, ele segura o livro com o dedo, o que você quer? Tira, recebe, dá o troco e abre o livro de novo. Então ele chega mais perto e vai ver, olha, parece um vendedor de quiosque, interessante. Eu, da Flórida, né? Mordechai Shapira, da Flórida, nunca vi pessoas assim. Então, quando ele chega, justo entra um senhor e fala, Slichadoni, desculpa, e esta é a cigária? Você tem um cigarro para me vender? Falou, Masha, que horas são? Ele olha e fala, Shteme Sevareva, meu dia é 15. Fala, não tenho mais. Falou, mas você está cheio! Falou, eu, Erev Shabbat, depois de Chatzot, não vendo cigarros. Vai saber se ele não vai fumar no Shabbat. Uau! O Hiloni, obviamente, não gosta. Fala, eu vou comprar do concorrente, eu nunca mais paro aqui. Fala, desculpa, eu não faço. Ele começa a conversar. E esse senhor, ele pergunta qual é o teu nome. Wie heißt? Ele falou, Yankel Unskurzer. Fala, uau. Fala, quem é você? Mordechai Shapiro, Estados Unidos. Ah, América. Sim, América. Uau, você é da América? Sim, América. Me fala uma coisa. Talvez você pode me informar, alguém que eu conheci faz tempo. Arkeles Vistiker, você escutou dele, Arkeles Vistiker? Óbvio que eu escutei! Falou, o que aconteceu com ele? Ele sobreviveu à Shoah? Não sei. Claro que ele é Sfistiker. Ele é um gadolador. Ele é o Sara Torá. Hoje ele era Baron Kotler. Esse era o apelidinho dele de criança, Arkles Fitzker. Ele é um gadolador. Ele abriu uma yeshiva em Lake. Todos estão medindo dele, são dolim. Você não sabe quem que é Arkles Fitzker. Ele é o Sara Toire. Yankel Unskuker começa a chorar. Falou, você está me falando sério? Falou, seríssimo. Obrigado pela informação. Falou, não, calma aí, o que, que é isso? Qual é a história? Falou, vou te contar qual é a história. Eu morava em Minsk. Eu vou morar em Minsk. Minsk é a cidade do Arkles Fitzker. Eu lembro dele na escola. E o que aconteceu foi, eu era o açougueiro de Minsk. E eu gostaria de estudar mais Torá, mas eu não conseguia. Eu precisava lá soco em Parnassá. Tentava estudar quando dava, mas... Então eu fiz uma cabalá em mim. Cada quilo de carne que eu vendia, eu pegava um kopeko, 10 centavos, 50 centavos, e colocava numa caixinha. Cada quilo de carne... Um cópica para a caixinha. Depois de alguns anos, essa caixinha estava cheia. Eu fui para o Heider. E cheguei na escola, e fui para o Menahel e falei, olha, me fala uma coisa. Eu tenho aqui dinheiro suficiente para mandar dois meninos para Slobodka. Mas eu quero que você escolha os dois melhores meninos da escola. E ele escolheu Arkles Fitzker. Então eu mandei Arkles Fitzker com meus cópicos para Slobodka. Morava na Botária, Baron Kotler era para virar um dentista. O pai dele faleceu, o tio dele adotou ele, e ele era para virar um dentista. Isso era o sonho que tinham. Mas ele foi duas semanas para Slobodka. E de repente, Baruch Hashem, ele não virou dentista. A irmã dele, até os últimos dias de vida, estava rindo do irmão ignorante e como perdeu a vida. A irmã dele virou uma professora de matemática na Rússia. E ela nunca casou, não tem família. E até o último dia de vida, ela conseguiu entrar numa faculdade americana para ensinar matemática. E hoje ninguém sabe quem é a irmã dele. A gente só sabe essa história porque o Rabaron sempre ia visitar a irmã. E ela a vida inteira gritava, que saiu de você, Arca? Você tem um lugar de 50 vagabundos? Que virou de você? E depois que ele faleceu, os alunos dele continuaram visitando a irmã. E ela sempre falava, não faça o erro do meu irmão. Que ele é um zero, não saiu nada dele. Sandra Gamor. Ela não sobrou muito. Então esse Mordechai Shapira volta para Miami. Não é possível. Eu conheci o cara que salvou. E que fez herbar um cóter no chivatador. Não é possível. E como com um cópique? Um cópique! E mais um cópique! 10 anos mais tarde, Rabbi Yankel Kamenetsky está em Flórida, está em Miami. E ele está falando com o Mordechai Shapira. Então, o Mordechai Shapira, ele fala, eu preciso te contar uma história. Você é amigo de... Você estudou em Slobodka com o Rebaron, você não sabe a história do Rebaron. Falou, qual é a história do Rebaron? E ele contou do Yankel Otsviker e do Kopke, e você não sabe, depois juntou, e ele mandou dois meninos, e o Rabbi Yankel, aham. Falou que aham. Você não sabe a história, ele conta toda a história. E fala, ele mandou dois meninos para Slobodka. E um deles era Baron Kotler. Rabbi Yankel Kamenetsky falou, quem que era o segundo? Não sei, eu também sou de Minsk. Moray Verabotai é um cópica. E você pode fazer Baron Kotler e Rabbi Yankel Kamenetsky. Itbatlot. Elul não é o meio, Elul é o fim. Você não vai chegar em Rosh Hashanah se você não se preparar direito. E vai chegar em Rosh Hashanah, e o shofar vai entrar e vai sair, você não acordou. E aquela luz vai ter gente que vai ver e você não. Depende de nós. Le David Hashem Ori, Rosh Hashanah vai resolver que qualidade de vida você vai ter. Rosh Hashanah vai resolver que vida você vai ter. Nacha, quem não quer Nacha? Shetishlach bracha be'amaleinu, quem não quer? Hashem, tudo que eu trabalho que seja para bem, que não trabalho, que não precisa. Hashem, eu quero shalom bayit, eu não quero bayit, eu quero shalom também. A gente olha para um montão de gente que tem batim e acha, tá tudo ótimo. Rabotai, não é tudo que é bayit que tem shalom. E não é todo mundo que tem filhos que está feliz. Ninguém está falando para não ter chazer shalom. Chazer shalom, não é isso que eu estou falando. Mas quem não quer ter qualidade em tudo que você tem? Não é todo mundo que reformou, é que uau. E todo mundo que trocou carro, o CT. Isso não é a matará da nossa vida. Hashem, eu quero luz. O quarto já está cheio de coisas. Eu quero só uma luz para saber que não sejam obstáculos na minha vida. Me ilumina. Le David, Hashem, Ori, Veishi. Isso se vivia assim. Me mira. Do que você tem para temer? Que delícia de vida é essa? Depende de você. Um copycat e você muda tudo. Boa noite.